As notícias Nerd, edição de Vitor Melendez.
Muito boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar mantém um nível de risco elevado, situação em que já se encontrava desde a avaliação anterior, levada a cabo a 23 de novembro último. Desta forma, mantém exatamente as mesmas regras que já se encontravam em vigor no balanço semanal efetuado esta manhã pela Comissão Municipal de Proteção Civil de Tomar. Os resultados demonstraram uma tendência de descida do número de casos positivos, tendo em conta o aumento de testes efetuados. De acordo com a Comissão, no que respeita à situação da epidemia em lares e escolas do Conselho, mantém-se o acompanhamento ativo e verifica-se que os dados não são tão preocupantes quanto no passado. De acordo com os dados enviados pela Unidade de Saúde Pública do Aces Médio Tejo, Tomar tem a registar, na última semana, 77 novos casos, dos quais 29 foram resultado do rastreio efetuado na cidade pelo Camião da Esperança nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. Existem atualmente 134 pessoas em vigilância ativa. O agrupamento de centros de saúde Aces Médio Tejo registou 47 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. As infecções registaram-se no concelho de Orém, mais 22, Torres Novas, mais 9, Alcanena, mais 8, Abrantes, mais 4, e Tomar, Sardual, Ferreiro do Zezer e Vila Nova da Barquinha, todos com mais um novo caso cada. Desde o início da pandemia, Orém registra 860 infecções confirmadas, seguida por Tomar com 520, Abrantes 501, Torres Novas 464, Entroncamento com 381, Alcanena com 341, Mação com 85, Vila Nova da Barquinha com 63, Sardual 60, Constância 52 e Ferreira do Zezer com 46 casos acumulados. No Aces Médio Tejo estão presentemente 594 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem nesta situação 134 casos, seguido de Orém com 128, Torres Novas 90, Abrantes 78, Entroncamento 55, Alcanena 47, Vila Nova da Barquinha 33, Mação 15, Ferreiro do Zezo 6, Constância 6 e Sardual 2. O Aces Médio Tejo registra um total acumulado de 3.373 pessoas infectadas, 1.763 recuperadas, 594 pessoas em vigilância ativa e 89 óbitos. São mais 34 do que os números anteriormente conhecidos e que resultam da atualização dos dados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há sim mais 34 vítimas mortais da Covid em relação aos números anteriormente conhecidos na região e que resultam da atualização dos dados, como disse a ERTS, coordenadora de saúde do Aces Médio Tejo, a doutora Maria dos Anjos Esperança.
Nós não fazemos diariamente, não divulgamos diariamente os números de óbitos que há. Vamos fazendo uma atualização. Conforme nos é feita também pela DGS, nós vamos fazendo uma atualização. E esses 30 e poucos diferença em relação àquilo que tinha sido noticiado, efetivamente é uma atualização de vários dias. É preciso ver que esses são os óbitos declaradamente por Covid, por doença Covid, não significa que não são os óbitos que estão notificados na Direção-Geral por doença Covid. Portanto, foi feita a atualização e agora é esse número que nós temos, infelizmente.
Quais são os concelhos que mais, digamos, engrossam esta tabela?
Os concelhos que mais engrossam são os concelhos que têm tido, em termos de lares, no maior número de casos. O concelho de Alcanena, o concelho de Abrantes, o concelho de Orém, são os três concelhos com maior número de óbitos, porque, efetivamente, também e têm sido aqueles onde tem acontecido um número de casos maior dentro das instituições de acolhimento de idosos.
Em relação aos números propriamente de Covid nas últimas 24 horas, mantém-se, digamos assim, a tendência para uma ligeira descida?
Sim, mantém-se a tendência para uma ligeira descida. Todos ouvimos no sábado as medidas agora novas para esta época que se aproxima natalícia e esta benesse, digamos assim, que o governo deu em relação ao Natal deve ser entendida todos nós, não como uma abertura e uma liberdade de fazer aquilo que se pode, mas com a consciência que devemos continuar a fazer tudo aquilo que seja possível para reduzir o número de casos. Para mim, acho que, e também não estava à espera que houvesse uma abertura tão grande, compreendo que é o Natal, compreendo que é uma altura em que as pessoas gostam, e as famílias, todos nós gostamos de nos juntar com os nossos familiares, mas também compreendo que para o podermos fazer no próximo Natal do ano que vem e para entrarmos em 2021 com um número não exagerado de casos e sobretudo com os nossos serviços de saúde diferenciados, os hospitais a poderem responder à procura que tiverem, é preciso que tenhamos todos a consciência de que devemos evitar os aglomerados, mesmo familiares, porque são pessoas que vêm de outras zonas do país, que se cruzam com outras pessoas nos sítios onde estão e depois para onde vêm. Portanto, temos que ter muito cuidado, porque senão vamos ter um início de ano muito mau.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As deputadas do Bloco de Esquerda, Fabiola Cardoso e Maria Manuel Rola, questionaram a Ministra da Agricultura sobre a deposição de cadáveres de bovinos em caminhos públicos da freguesia de São Vicente do Paúl, em Santarém. Face à denúncia da situação, que se verificava há já algum tempo, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária notificou o detentor da exploração pecuária que havia cometido uma infração. Os animais mortos permaneceram vários dias junto à via pública, provocando maus cheiros e atraindo pragas. Os cadáveres foram, entretanto, removidos do local, apesar de não ter prestado qualquer esclarecimento acerca da existência de um surto de tuberculose na exploração pecuária. O Ministério da Agricultura informou que o detentor da bovinicultura foi igualmente notificado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para efetuar melhorias na sua exploração, particularmente no local onde são mantidos os cadáveres. O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Leiria, levou a cabo uma detenção em flagrante, no passado domingo, de um homem de 60 anos, pelo crime do exercício de caça em terrenos não permitidos na localidade de Pernelhas, no concelho de Leiria, no decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato vedenatório para prevenção, detecção e repressão de situações ilícitas. Os militares da Guarda detiveram o suspeito, que se encontrava a caçar em terreno não cinegético, ou seja, terreno onde não é permitida a caça, nomeadamente em povoados, numa faixa de proteção de 250 metros. Desta ação resultou a apreensão de uma espingarda de caça, 15 cartuchos de calibre 12, materiais, acessórios e a sua documentação. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a realização da obra do futuro Museu do Fórum Romano, um processo que se arrastou ao longo de décadas. O concurso para a realização da obra, recorde-se, foi aprovado em novembro e o despacho que aprovou a ata da reunião do júri do procedimento de contratação pública da empreitada de construção do edifício para a musealização das ruínas do Fórum Romano de Tomar, realizada a 2 de dezembro, relativa à apreciação dos erros e omissões e resposta aos concorrentes, vai agora à aprovação do Executivo Nabantino nesta quarta-feira. Se for votado favoravelmente, a obra pode avançar. A recuperação e musealização do Fórum Romano de Tomar foi um processo que, como referimos, se arrastou no tempo por condicionalismos vários e que, como referiu na ERTS o vereador Hugo Cristóvão, levou o município por precaução e para que não surgissem novos problemas a separar a fase da construção do museu da fase da sua musealização.
Projeto esse que tem tido, de facto, dificuldades, ao qual têm sido introduzidas dificuldades, nomeadamente na parte que tem a ver depois com a musealização. Ou seja, não tanto com a obra em si, a obra física, mas com a musealização. E de tal maneira que nós, em determinada altura, decidimos precisamente dividir o projeto em duas fases para que ele não se atrasasse mais. E também porque estamos convencidos que assim que a parte do edifício avance, a segunda parte se vai tornar mais fácil. Portanto, aquilo que está neste momento em causa é o edifício que vai ser construído, a parte da musealização, ou seja, da história que lá dentro vai ser contada, no fundo é disso que estamos a falar, a narrativa que ali vamos poder oferecer aos tomarenses e aos visitantes, daquilo que foi a ocupação, não só romana, mas, enfim, de todo esse período até, chamemos-lhe, até à modernidade, não é? O que é que ali vamos poder contar e que espólio é que vai poder também ser visitável, portanto é o que vai então ficar para a segunda fase. Como diz isso, foi um processo difícil porque, nomeadamente questões de arqueologia e porque há quem acha que tem direitos de autor sobre o património. Concluída esta obra, ou acima de tudo, depois quando a segunda parte, a musealização estiver concluída, a verdade é que vamos ter aqui mais uma componente, quer dizer, há já um pequeno exemplar, que são estas ruínas que nós recuperámos aqui no mandato anterior, aqui bem perto dos estúdios da Hertz, aqui junto ao pavilhão municipal, no fundo onde existiam as termas romanas também, ali esse período, é um pequeno instrumento, mas esse apenas visível, mas o que, no fórum, como eu dizia, o que se pretende é realmente ter ali algo mais até interativo, de certa forma, que possa realmente contar toda a história, contar a narrativa, não só daquele espaço, portanto, o que se pretende não é mostrar só aquele espaço, mas realmente toda a história da ocupação romana e desse período, da cidade e do nosso concelho. É isso que se pretende.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai à reunião do Executivo Municipal de Tomar nesta quarta-feira uma proposta de deliberação da Presidente que submete à apreciação do Executivo Municipal para discussão e votação a proposta apresentada pelos vereadores do Partido Social Democrata para que seja articulada com a RSTJ, a Resitejo, a colocação de mais equipamentos para a deposição de resíduos recicláveis no mercado municipal, assim como se desenvolva uma campanha de sensibilização junto dos feirantes para a correta deposição dos resíduos nos receptáculos apropriados e se estude a possibilidade de instalação de uma máquina de recolha de garrafas de plástico PET. A instalação deste equipamento iria permitir aos cidadãos receberem em troca vales de desconto, cujo valor varia entre os 2 cêntimos para garrafas entre 100 mililitros e meio litro e 5 cêntimos para garrafas entre o meio litro e os 2 litros, descontos esses que poderiam ser utilizados, por exemplo, no próprio mercado municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
É já no dia 11 de dezembro, sexta-feira, que o Cine Teatro Paraíso, agora requalificado, irá apresentar-se à comunicação social. Esta estrutura cultural nabantina prepara-se assim para voltar ao ativo após um período de encerramento aproveitado para pensar e executar uma nova imagem. Resultado do contributo de jovens artistas locais, reforça a Câmara num comunicado enviado para a redação da Arte. Aliás, nessa ocasião, a autarquia irá apresentar as condições de segurança implementadas contra a Covid-19, assim como será dada a conhecer a programação dos próximos tempos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, o Executivo Municipal de Tomar vai tomar conhecimento das alterações que se perspectivam para o próximo ano em relação àquilo que será o impacto para o município e para os clientes da RSTJ da taxa de gestão de resíduos, TGR. A taxa em causa, que será para aplicar até 2025, poderá resultar num aumento de 50%. A Presidente Anabela Freitas já tinha, entretanto, tornado público, numa das últimas reuniões do Executivo Municipal de Tomar, que a informação prestada pela Associação para a Gestão de Resíduos à autarquia já dava como certo o aumento no próximo ano.
O que está previsto é um aumento significativo, portanto, para o dobro, de uma das taxas que vem associada à recolha de resíduos sólidos, que é a TGR. Taxa de gestão de resíduos, que está neste momento em 11 euros por tonelada e aquilo que está previsto é passar para 22 euros a tonelada. Isto não tem a ver com a RSTJ, tem a ver com uma alteração legislativa que tem implicações em todas as entidades em alta de gestão de resíduos e aí quem irá pagar seremos todos nós. A Associação Nacional de Municípios tomou uma posição no sentido de vir contra este aumento brutal, diria eu, da TGR, se for aprovado, e efetivamente todos nós iremos ter um aumento naquilo que é o que pagamos de resíduos sólidos. Outra coisa que também se fala, e que está, está mesmo em vigor, e Tomar está num desses conselhos, porque numa primeira fase são só conselhos acima de determinada população, é a questão da recolha dos biorresíduos. Portanto, os conselhos têm, agora de cor não sei, penso que até 2023, que aplicar a recolha de biorresíduos, e a recolha de biorresíduos implica um investimento muito grande, que está associada a taxas também elevadas e que, portanto, esta questão dos biorresíduos poderá também levar a um aumento daquilo que iremos pagar. Abri uma candidatura para fazer, no âmbito dos biorresíduos, abri uma candidatura para fazer um plano de recolha de biorresíduos, que foi aprovada a candidatura. Sejamos claros, a aplicação dos biorresíduos também vai fazer aqui um aumento, mas isso não será para já. Aquilo que poderá ser para já é precisamente o aumento da TGR, portanto isso aí, mas vai a todos, a empresas e a particulares.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As candidaturas ao programa de apoio ao associativismo do município de Tomar já estão a decorrer, terminando a 15 de dezembro. Este ano há algumas novidades, sendo que uma das mais significativas é a criação de um novo programa, o Programa 3, destinado a projetos de intervenção social, os quais não eram facilmente enquadráveis nas normas anteriores, muito genéricas e que não se adequavam em plenitude à realidade das associações que desenvolvem este tipo de iniciativas. Também o anterior Programa 0 teve a sua designação alterada para Programa Base, com novos princípios, uma vez que a definição de porta aberta já não se adequava a todas as associações que se candidatavam a este apoio. Referência ainda para as alterações nas obrigações e requisitos de apresentação das candidaturas, bem como na quantidade máxima de eventos que cada associação poderá candidatar, que passaram de 5 eventos por área para 3 eventos por área. Toda a informação necessária e os respectivos regulamentos poderão ser consultados na página do site da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar fechou a primeira volta da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins com uma derrota surpreendente por 4-3 no reduto do Ribadave, anterior último classificado, que somava por derrotas os últimos 4 duelos. Os Leões até estiveram na frente do marcador, com 2 tentos de vantagem, mas não conseguiram manter essa vitola e permitiram que o adversário dessa volta fique ainda assim uma primeira metade de bom nível, onde se destacam o empate diante do Futebol Clube do Porto e a vitória na recepção ao Oliveirense. A próxima jornada realiza-se a 9 de janeiro, com o Sporting a receber os Tigres de Almeirim. E é tudo, assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.